Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal considerou que a lei do voto impresso desrespeita a Constituição porque põe em risco o sigilo da votação e a liberdade de escolha do eleitor. A tese vencedora do julgamento foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o risco é de que o processo eleitoral volte a permitir o voto de cabresto.
A potencialidade de risco é enorme, porque ao fato de ter um voto impresso permite que aquele que queira determinar o voto de cabresto ameace dizendo, olha, o voto impresso eu vou ter, como descobrir? Mesmo que não consiga, só o fato de poder atentar contra a liberdade do voto poderia levar a uma diminuição da legitimidade nas eleições.
O voto de cabresto era usado há cerca de um século, quando as pessoas escolhiam candidatos em troca de vantagens pessoais ou sob pressão política. Junto com Alexandre de Moraes votaram Edson Fachin, Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Já o ministro Dias Toffoli acompanhou o relator Gilmar Mendes, que declarou a lei constitucional desde que, antes de entrar em vigor, fosse regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Entendo que a Justiça Eleitoral, o TSE, em diálogo com o próprio Congresso, poderá colocar em marcha a exigência da impressão do registro do voto, no sentido de que a implantação deverá e terá que ser gradual, em consonância com a disponibilidade de recursos e as possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral.
Os ministros destacaram que as urnas eletrônicas brasileiras são usadas como modelos para eleições em diferentes países, por oferecerem segurança e rapidez na totalização dos resultados. Alguns advogados defenderam o voto impresso no plenário do Supremo, como Miriam Gimenez, representante da Associação Pátria Brasil.
A urna eletrônica funciona como uma eleição de síndico. O candidato recolhe os votos, leva os votos para o seu apartamento, conta-os sozinho, queima os registros e depois desce e pronuncia o resultado. E a nação brasileira, os 144 milhões de eleitores deste país, têm que crer que o TSE agiu com lisura. Porque provar ele não prova. Não mais queremos brincar de rapidez. Agora é stop.
Dos 11 ministros do Supremo, 6 já passaram pelo TSE e os outros 5 fazem parte da Corte Eleitoral. Gilmar Mendes, que já foi presidente do TSE, repreendeu quem lançou suspeitas sobre fraude nas eleições para defender o voto impresso.
Há uma ideia de que a votação toda ela hoje no Brasil é fraudada e que o eleitor vai ter o voto impresso que ele vai levar para casa. Vai colocar no bolso e vai levar para casa. E daqui a pouco farão uma apuração particular. Quer dizer, vende-se um tipo de ilusão que beira ou já ultrapassou os limites do ridículo.
A ação de inconstitucionalidade sobre o voto impresso foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Dodge avaliou que a urna eletrônica é muito mais segura.
No modelo eletrônico, há mecanismos eficientes de fiscalização, a par da impressão de voto que ora se contesta. Não há justificativa para se adotar um modelo que, de alguma forma, pode comprometer o sigilo das votações, gerando esse fenômeno de opressão, de pressão e de manipulação do voto popular.
A Justiça Eleitoral chegou a abrir uma licitação no valor de R$57 milhões para comprar ainda este ano impressoras para 5% das urnas eletrônicas em uso no país. O TSE estima que o custo total do voto impresso seria de R$2,5 bilhões. O ministro Luiz Fux, que é o atual presidente do Tribunal Eleitoral, não votou no julgamento dessa quarta-feira porque era o responsável por essa licitação. No fim da sessão plenária, ele cancelou o certame.
Eu fiz a licitação, eu escolhi o licitante vencedor, mas agora, diante da manifestação do plenário e atendendo ao interesse público, eu tenho como revogar o certame.
Com a decisão, a eleição de outubro terá somente votação eletrônica. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.